Almanac Brasil.
Agora faltando um minuto para cinco, uma boa tarde de segunda-feira. Hoje é dia da coluna do Ricardo Aleixo e o tema de hoje, Transmídia para Infantaria, com a participação do mestre Álvaro Andrade Garcia. Boa tarde, Ricardo Aleixo. Boa tarde, Álvaro.
Boa tarde, Valesca.
Boa tarde.
Bem-vindo ao programa. Ô, Ricardo, hoje a gente vai falar desse livro Poemas de Brinquedo, do Álvaro Garcia. E eu estava vendo aqui que você fez uma participação, além de como locutor dos poemas, também como design sonoro, né? Vamos falar um pouquinho desse seu projeto?
Então, o Álvaro é dos artistas da minha geração, aqui em Minas, com quem eu tenho uma maior interlocução crítica desde sempre. Conhecer o trabalho dele nos anos 80 foi algo bastante impressionante para mim, porque ele conjugava já, naquele momento, uma capacidade de pesquisa e de realização pouco encontrável no ambiente de poesia, não só em Minas, como no Brasil inteiro. E ele fez parte de um projeto pioneiro em vídeo poesia, aqui nos anos 80. Eu fiquei acompanhando sempre à distância, sempre admirando à distância. A gente foi se tornando amigo aos poucos. Mineiro é lento, né? A gente foi se tornando amigo. E depois, nos anos já 2004 até 2007, eu organizei a ZIP, que era a Zona de Invenção Poesia E, um evento que reunia poetas que se interessavam pelo diálogo com outros sistemas semióticos, com a música, com a dança, com o vídeo, e também artistas de outras áreas que fazem da palavra um elemento de composição também. Então, quando o Álvaro ele me conta que ele viu uma performance minha em São Paulo, e lá ele disse ter descoberto quem é que iria fazer a parte sonora do trabalho dele. Porque a gente veio caminhando por caminhos, eu não diria paralelos, mas muito específicos de lida com a palavra, com isso que eu chamo de poesia expandida. Ele com uma relação muito mais forte com a imagem em movimento, eu, embora lide também com isso, e ele também com o som, enfatizando muito mais o aspecto sonoro, as infraestruturas sonoras.
O que a gente estava falando agora há pouco, né, que você chama de poesia expandida, é justamente essa possibilidade da poesia sair do papel, né?
Que é um lugar maravilhoso para ela, mas não é o primeiro.
Não é o único,
e
né?
E não é o único. Não é nem mesmo o melhor. É um ótimo lugar para ela, mas ela quer, pelo próprio modo dela se comportar na página, quando a gente faz mesmo a leitura silenciosa, o poema mais simples do mundo não quer ficar só na página. Ele quer a página como um lugar de passagem para outros lugares.
E vamos chamar isso aqui, eu posso chamar de projeto, né? Porque não é só um livro, né? Esse Poemas de Brinquedo, ele tem em formato papel, que é o que a gente estava falando, e também em vídeo, né? Tem alguns vídeos na internet.
O Álvaro vai poder falar melhor disso, ele chama isso de arrastão semiótico, né, Álvaro? Explica isso aí para nós, por favor.
Na verdade, esse projeto dos poemas de brinquedo, né? A gente tentou justamente explorar ao máximo todos esses suportes para poesia. Então, ele tem um livro que é em formato de cartas para você brincar e ler. Né? Nós já descobrimos.
E eu já pensei neles como postais também, né? Que isso aqui é ótimo para mandar para alguém.
Postalzinho, você pode também emoldurar um, pôr num cantinho assim, como uma ilustração gráfica, né?
É.
Você tem um aplicativo que está disponível para Android e iOS de acesso livre, que pode ser baixado, né? Ele também tem uma versão para rodar na internet, em browser, né, convencional. E nós temos uma versão que chama Ricardo Aleixo, que funciona em 3D interativo.
Ele até estava me contando que você fez uma apresentação esse final de semana, não foi?
Sim, foi.
E conta aí pra gente, como é que foi isso? Foi o lançamento do projeto?
O Tom Zé disse que elogio em boca própria é vitupério, então eu prefiro que o Álvaro conte.
Então vai, Álvaro, conta pra gente como é que foi o lançamento do projeto.
Foi barato. No lançamento, que foi na biblioteca, na nova Biblioteca Pública Infantil e Juvenil, né, de Belo Horizonte, que está agora em novo espaço ali na Praça da Estação, Né? Nós tivemos lá o livro impresso, enfim, uns totens touchscreen para o pessoal poder acessar o aplicativo e baixar também para o seu próprio celular e tal. E nós, o Ricardo deu uma canja para nós lá, fazendo uma performance com os presentes e as crianças, e foi um barato incrível. Foi uma coisa assim, na verdade, nós estamos agora começando a colecionar as experiências de leitura, né? E nós estamos descobrindo que, de certa forma, essa versão impressa sendo usada como uma base para você declamar, ler os poemas, vocalizar dessa forma que o Ricardo declama, né? Como eu disse, quando nós estávamos fazendo o projeto, eu pensei nele, depois que eu vi uma performance que ele fez lá no Espaço Haroldo de Campos, em São Paulo. Eu falei, puxa, o Ricardo está realmente fazendo uma espécie de declamação 2.0.
Né? Ele já fez algumas ao vivo aqui também, foi muito bom.
Ele realmente está, né, vamos dizer, eu acompanho, a gente fez umas contas aí, vamos dizer, que ele está pesquisando esse tipo de linguagem, né, do uso da voz e do corpo na poesia, tem 20 anos, né? Então ele está realmente afinadíssimo. E lá no dia ele brincou, na verdade, a proposta, inclusive, da leitura é sempre brincante, muito alegre, muito lúdica. Brincou com as crianças, com os adultos e também foi um barato isso, que a gente descobriu que os poemas de brinquedo permitem essa leitura assim, do pai, do mediador de leitura, do professor, enfim, com a criança, né? E permite esse tipo de brincadeira num ambiente realmente em comum, assim, né? Sem aquela separação. Ah, isso é para criança, isso é para adulto, né? Enfim.
E as crianças participaram também da apresentação? Como é que foi?
Ativamente. Elas participam, interagem. Elas, por exemplo, no aplicativo a gente tem botões que acionam sons, que vamos dizer, acionam intervenções e interações num poema que está sendo lido. Né? E numa apresentação ao vivo, assim, na verdade, o Ricardo trouxe as crianças para participarem da leitura junto com ele e elas arrasaram.
A gente tem alguns áudios aí que a gente baixou do YouTube. Vamos colocar para ouvir o áudio 1, que já inclusive tem a abertura, né, do Poemas de Brinquedo. Vamos conferir.
Poemas de brinquedo. Relampeja tris, sacoleja tum, estampilho, raio, bate-chão, estapão, brueta. É como um passarinho, mas arará, ao invés de piar. Se o dia é sol, arará, mas se o dia é chuva, arará, menos. Sempre espreita o sol com aquela arará na garganta. Quando nasce, quando põe, arará, arará, até não poder mais. Guatramaco, siriguano, sibilinho, sibriano. Guatramaco, siriguano, sibriano. Alvíssimo, alvarinho, alvaroço. Alvarão, alvaríssimo, alvarado, alvaror, alvinho, alvrinho, alvorecer, alvaredo, alvarada, alvarinho, alvura, alvarido, alvarez, alvarento, alvará. Reclamatal, palavrosfera orgânica. Aspejota, elossúrica, ilha sapienta e rosnoruta.
Você ouviu então o primeiro trecho aí editado do projeto, né, Poemas de Brinquedo. Esse trecho você consegue conferir também pelo YouTube. Só você digitar lá Poemas de Brinquedo, que já vai aparecer. Tem quatro pequenos trechos editados lá. Esse primeiro, qual que foi, Álvaro, que a gente acabou de ouvir?
É um poema sobre a arara, tem um que se chama Depois do Trovão, e esse último aí foi a palavra medonha, que é uma palavra muito grande, muito feia e horrorosa.
Nas outras sequências, você fez um que é poemas mineiros, é com esse sotaque mineiro, não é?
É, esse Poemas Mineiros está engraçadíssimo, porque além de estar no YouTube, esse material, eles estão no Facebook também, e ele se tornou viral, assim. Ele já está agora com mais de 5 mil visualizações e tudo mais, está se espalhando aí para o Rio de Janeiro e São Paulo. E, na verdade, uma das coisas que a gente brinca nesse livro é com sotaques. Então, a gente tem uns poemas mineiros, tem uns poemas com sotaque, o modo de falar mineiro, né? Cortando palavras, apertando tudo.
Abreviando tudo, né?
Simplificando, né? E tem uns poemas nordestinos, que já é aquela coisa da vogal aberta, da fala cantada, né? E até português, assim, poemas com sotaque português tem no livro também.
Tem um que se chamou de Palavras Gêmeas, né?
É, esse Palavras Gêmeas talvez seja um dos poemas mais musicais que o livro tem, vamos dizer. Ele é uma brincadeira que coleciona palavras que são repetição, né? Bole, bole, chup, chup, quero, quero, né? Esse tipo de palavra que é composta de duas, né?
Vamos conferir essa segunda sequência, então, poemas mineiros, para a gente ver aí como é que os mineirinhos falam.
Poemas de brinquedo. É, uai, sou. És tu-me, sou-me tu, tu és-me. Desculpa, quase desmaiei de rir. Foi ingresia. Inté, meu filho, vou-se embora. Volta já, pai. Preocupa não, meu filho. Lá vem a lua, pode iluminar o caminho. Sabe como é difícil de te encontrar. Vivo só, eu queria estar com você pra sempre, Berenice.
É muito bom, né?
Esse último chama-se Dislexia de Amor para Berenice.
Dislexia
e
de Amor.
E tem uma coisa genial aí que o Álvaro fez, que é isso, né? Queria estar com você para sempre, Berenice. Quer dizer, a alteração da última sílaba de sempre já pronuncia a dislexia no nome da Berenice. E tem um jogo aí que é muito sutil, que é de perene, né? Para sempre. Perenice. E isso,
legal.
As crianças, elas podem não perceber isso no campo semântico mais amplo, mas o jogo é muito facilmente captado por elas. E eu queria voltar à questão que você havia colocado para o Álvaro sobre a recepção das crianças. Me tocou muito, mas eu, que sou pai de criança, já previa que haveria isso. A criança interior dos adultos se mover na direção daquele encontro que se deu entre a infantaria e o que foi feito para elas, prioritariamente, é que me comoveu mais. Ver aquele monte de gente graúda se entregando alegremente aos jogos propostos. Eu era ali um mediador da proposição que os poemas de Álvaro fazia. O que deu já para a gente um caminho tanto para esse trabalho quanto para outras coisas que a gente vier a fazer, seja junto, seja cada um isoladamente, que é tentar, tanto quanto possível, envolver os pais, os irmãos mais velhos, os padrinhos, os primos, os adultos e os mais crescidos sempre, de modo geral, os mediadores de leitura, professores, nesse jogo. Não adianta a gente tentar atingir, contemplar as crianças se as pessoas com quem elas convivem no cotidiano não se deixarem tocar também por essa festa de signos, que é a poesia do modo como Álvaro propôs nesse projeto, né? Então a gente tem muito, a gente criou essa vontade de sair por aí. A vontade já existia, o projeto já existia, mas a gente quer sair por aí agora encontrando também os mais crescidos, não só as crianças.
E esse projeto, ele é um projeto que, além desse evento de lançamento, ele pode também percorrer alguns lugares, assim, né? Ele tem o formato impresso, mas ele pode, igual você falou, tinha uns totens lá, né? Existe essa ideia, assim, de colocar, disponibilizar esses totens dos,
Sim, certamente. A ideia nossa agora é ganhar o mundo, né, com os poemas de brinquedo. E a gente tem, vamos dizer, como o Ricardo falou, o arrastão semiótico prevê, vamos dizer, videoinstalações, instalações interativas, performance com voz, com som, né? Basicamente, os poemas de brinquedo, eles resgatam um pouco, que é uma coisa que existia muito, né? Os trava-línguas, as brincadeiras com essas rimas e essas coisas na infância, uhum, né? Essa palavra medonha, por exemplo, foi inspirada no anticonstitucionalissimamente.
Uma palavra, né, atualíssima, né?
Que é a maior, né, da nossa
maior
língua.
A maior e a mais atual no Brasil.
A mais atual, né?
Procurando...
Mas você sabe que até hoje, eu também tenho filhos, crianças, tenho 3 abaixo de 11 anos, e sempre chegam para casa com essas brincadeiras, sabia? Aí eles ainda tentam colocar isso um pouco, pelo menos assim, onde os meus meninos estudam, no dia a dia deles ali, sempre chegam essas brincadeiras que eles trazem para fazer com os pais.
Sim, isso é ótimo, porque muitas vezes a lida, o jogo com as palavras, se esgota na análise da palavra, na interpretação da palavra e quase nunca no jogo.
Uhum.
A palavra quer ser incorporada, incorporar é trazer para o corpo. Criança tem uma inteligência corporal e vocal que eu, que sou pai, sempre agradeci muito aos deuses quando as crianças voltavam da escola sem ter perdido isso. Porque se não vão exatamente ganhar algo na escola com relação ao jogo com as palavras, que não percam aquilo que elas já têm.
Uhum.
A criança, ela já traz tudo isso, a capacidade, a abertura para as invenções vocais, e não apenas aquelas ligadas a palavras, não é só inventar palavras, mas trabalhar sons sem nenhum sentido, e o corpo vindo junto, o corpo sendo convidado a participar dessa farra, é uma farra, né? Isso tudo, à medida que vai crescendo, vai se perdendo, né? Então, o que a gente viu lá no sábado, durante o lançamento do projeto, foi esse gozo mesmo, estava no olho de cada um, tanto das crianças quanto dos adultos.
Tanto dos pais ali, né?
Porque todo mundo já brincou um dia,
uhum,
né? E a gente vai perdendo isso, né? O mundo administrado, esse mundo de fazer dinheiro, de assumir compromissos e responsabilidades, ele vai nos afastando disso que... É claro, para muitos, um historiador como o Huizinga, ele torna claro, ele deixa muito claro que a cultura, todas as culturas, nascem do jogo. Não há cultura que não tenha nascido dessa dimensão lúdica, que é comum ao ser humano. E isso é algo muito comovente no projeto do Álvaro. Cabendo lembrar também que a gente está falando muito de livro aqui, do impresso, mas foi a última etapa do projeto. Léo, fala um pouco disso, por favor.
Isso é interessante, porque justamente esses poemas foram agrupados e nós primeiro fizemos um aplicativo, né, para tablet e telefone, até porque os meninos hoje passam o dia inteiro, vamos dizer, o tablet é a nova televisão, né? Quando os pais estão querendo que os meninos fiquem quietinhos, dá
para
o tablet para ficar brincando.
Uhum.
Então, em vez de ele ficar metralhando, explodindo pessoas, alimentando dragões,
com poema, né?
Ele começa a brincar e todos os poemas, como a gente está conversando aqui, eles são sonoros, você escuta os poemas, principalmente no ambiente digital. E depois foi uma certa engenharia reversa, ou seja, o designer, que é o Márcio Provis, que ele teve que pensar o impresso, e ele fez o impresso a partir da versão digital. Ele voltou, né, fez um caminho que é absolutamente inverso ao que normalmente se faz.
Então, a última etapa foi essa parte que a gente está chamando aqui de livro, né? Os impressos postais.
Isso é um livro, vamos dizer. São vários cartões postais com uma capa que tem um certo grafismo e os poemas para serem lidos, né? Uma experiência de leitura interessante foi justamente essa, que nós tivemos recente, um pai com uma criança de 5 anos que não sabe ler e ele ficou pegando os cartões, brincando com o menino, lendo. E a criança, então, guardou o desenho da capa, né? Vamos dizer, o desenho das letras. Isso é um ideograma. Então, ele guardava e depois o pai encontrou ele com isso espalhado em cima da mesa e ele fingindo que estava lendo a parte que é para ser lida, e fazendo a levada, igual você viu aí nos mineiros. Ele não dizia, então, é meu filho, vou-se embora, mas ele falava qualquer coisa que ele ia criando ali na hora, mas já entoando com o sotaque mineiro, já entoando com o sotaque nordestino, por exemplo, né, fazendo interrupções, né? Então, eu acho que a ideia principal que o Ricardo falou, vamos dizer, o livro te desperta para um monte de coisas assim, em relação a essa questão de conhecer melhor a língua, né? E citando aí as nossas bíblias, né? O Haroldo de Campos e até o Caetano depois musicou, o povo é o inventa-línguas, né?
Uhum.
E naturalmente, quem são os outros inventa-línguas? As crianças, né?
E é um momento também um pouco delicado, porque as crianças estão escrevendo menos, né? Manuscrito, estão digitando mais e muito abreviado também, né?
E sem experiência de falar, né?
Uhum.
Mas quando elas falam, principalmente essas crianças mais novas, né? Outro dia eu até vi no Globo o irmão da Violeta Parra, que é um poeta também.
Nicanor Parra.
Nicanor. Então, ele estava exatamente com um livro de poemas assim que ele estava preparando, que eram só anotações de coisas que ele ouvia de crianças.
Porque
justamente como aquilo está num estado nascente, a criança combina palavras de uma maneira inovadora, ela cria atalhos, situações inusitadas,
uhum,
né? E, de certa forma, vamos dizer, isso que o povo faz, isso que a criança faz, é isso que o poeta faz também.
Uhum.
Né?
E tem um dado também que eu comecei a estudar há alguns anos, que é a relação entre a escrita, a caligrafia e a vocalidade. Note que quando a criança já está sendo considerada como alfabetizada, muitas vezes a professora a inibe no sentido de continuar a fazer letras de tamanhos diferentes, usando cores diferentes, que ocupam às vezes metade da página. Isso aí é um jogo que ela está fazendo muito sutil de relação entre a escrita e o modo como ela gosta de entoar. Aquilo de alongando as vogais, falando mais rápido, mais desacelerado. Isso ela passa para a caligrafia,
uhum,
e acaba sendo reprimido.
Vamos só fazer um pequeno intervalo agora, ô Ricardo. Eu estou conversando aqui no estúdio, hoje é o dia da coluna Poesia E, com Ricardo Aleixo. E o nosso convidado de hoje é o Álvaro Garcia, falando sobre Poemas de Brinquedo, um projeto que ele lançou essa semana aqui em Belo Horizonte. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já.
Ministério da Cultura e Rede apresentam o musical Gonzagão, a Lenda, de João Falcão. Única apresentação dia 1º de julho, sexta-feira, na Praça da Estação. Às 18 horas, forró de vitrola com Cacá e Nunes e às 20 horas o musical Gonzagão, a Lenda. Entrada franca. Realização Sarau Agência de Cultura Brasileira. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio Rede. Governo Federal. Ordem e Progresso.
Quando você quer ser atendido?
Pode ser no ônibus, a caminho do trabalho.
Onde você quer ser atendido?
Na porta da escola, esperando meu filho. Pedro,
como você quer ser atendido?
De um jeito simples e fácil, sem perder de tempo, sabe?
Conheça o Semig Atende, o aplicativo que é uma agência no seu celular ou tablet, onde você estiver. Segunda via da conta e mais 16 serviços de graça. Acesse e resolva. Baixe o aplicativo Semig Atende, disponível para Android, iOS e Windows Phone. Semig. Minas Gerais, governo de todos.
Vem Antônio, primo, véi Maria.
Música brasileira do século XXI, entrevistas e novidades da produção contemporânea de Minas e do Brasil, com o coletivo Casa Azul. Segunda, às 11 da noite, aqui na 100,9.
A noite aflora, bagulha, gente se orgulha, quer se soltar.
Almanac Brasil.
5h24, você está sintonizado na Inconfidência FM. Hoje, segunda-feira, é o dia da coluna Poesia E, aqui no Almanac Brasil, com Ricardo Aleixo. O nosso convidado de hoje, o Álvaro Garcia, fala sobre o livro, projeto, né, Poemas de Brinquedo.
Arrastão Semiótico.
Arrastão Semiótico. Como é que você chamou mesmo? Poesia Expandida.
Poesia Expandida.
O Ricardo, vamos só finalizar o que a gente estava falando aqui. A gente falou no finalzinho do último bloco, falou nos bastidores, vamos continuar aqui. Dessa questão das crianças que às vezes começam a desenvolver a escrita manuscrita, né?
Sim, ali a
mão, e sempre aparece um caderninho de caligrafia para tentar unificar ali, colocar todo mundo igual, né?
Da mesma forma, existe uma correspondência também entre isso, esse gesto que me parece repressivo, com a uma expectativa de que a criança fale mais baixo, de que ela fale mais devagar, que ela fale mais rápido. Ou seja, não existe um incentivo para que ela se desenvolva no seu tempo próprio, no seu ritmo próprio.
E o engraçado é porque muita gente faz assim, análise, né, de personalidade através da escrita, mas se você voltar nesse ponto aí, como é que você vai desenvolver sua personalidade se você está meio que encarcerando a letra ali num caderno de caligrafia?
Eu sempre faço questão, desde que tive uma primeira criança em casa, que tem agora 21 anos, mas continua, felizmente, muito aberta para as possibilidades vocais. Ela estuda direito, mas faz performances comigo eventualmente. Ela não quer ser artista. Mas, e faz performances porque preservou isso. Por ter uma irmã de 13 anos e um irmão de 3 anos, ela continua muito ligada a esse mundo das entonações livres, esse mundo da expressão que se dá tanto no plano da vocalidade quanto no plano da escrita. A Flora, que tem 13 anos, os cadernos dela ainda mostram esse gosto pela cor, pela letra mais floreada, por tamanhos diferentes.
Aquelas que colocam os desenhozinhos dentro da letra.
Enfim, tudo isso são competências que, talvez pela pouca importância que se dá na sociedade brasileira à arte como atividade profissional, é que exista esse pouco cuidado, essa pouca atenção com a manualidade, sabe? Que é esse espaço da expressão do pensamento via corpo. O corpo como pensador, o corpo como criador, o corpo poeta. É algo muito mais... Se atentássemos para isso, não teríamos depois, quando essa pessoa chega lá nos 18 anos, nos 17, 18 anos, ali no ambiente universitário, essa complicação toda para decidir que rumo tomar, porque desde a infância ela veio sendo levada a pensar na oposição dicotômica entre espaço expressivo, criativo e espaço pragmático. Quando você pode entrecruzar tudo isso, né?
O Álvaro, eu queria tocar mais um trechinho do projeto Palavras Gêmeas. A gente falou agora há pouco, vamos só retomar para quem está começando a ouvir a gente agora.
As Palavras Gêmeas são um dos poemas mais musicais assim, que tem nessa história toda, que são umas coletâneas de palavras que formam, né, que são formadas a partir de duplas de palavras. Então, nós temos as gêmeas, igual esses gêmeos iguaizinhos, as univitelinas, que são duas palavras iguaizinhas, e temos também as gêmeas bivitelinas, que são duplas com palavras diferentes, né? Então, por exemplo, bora, bora, quero, quero, chup, chup, lambe, lambe, e porta-avião, né, porta-estandarte, enfim, outras que vocês vão escutar aí, que são duplinhas, cada uma é de um jeito, como
cada
são também
cada um com a sua personalidade ali, né? Vamos conferir, então, agora mais um trecho do projeto Poemas de Brinquedo, que está disponível no YouTube. Se você quiser conferir, é só acessar no YouTube Poemas de Brinquedo, vão aparecer lá os 4 trechos editados do projeto. Agora a gente vai conferir Palavras Gêmeas.
Poemas de Brinquedo. Bole, bole, mexe, mexe, pula, pula, pisca, pisca, troca, troca, quebra, quebra, reco, reco, legal. Bora, bora, quero, quero, puxa, puxa, nhaco, nhaco, chup, chup, lambe, lambe, reco, reco, legal. Toque, toque, puxa, puxa, quebra, quebra, tico, tico, lambe, lambe, chique, chique, reco, reco, legal. Zigue-zague, tic-tac, bate-boca, pica-mula, guarda-chuva, cabra-cega, mestre cuca, passa quatro, vice-rei, couve, flor, banho-maria, lusco-fusco, mestre-sala, tira-teima, Maria Mólica, tá-vento, guarda-roupa, porta-treco, ping-pong, estrela-d'alva, supra-sumo, guarda-pó, Maria-fumaça, ave-maria, trem-bala, porta-avião e guarda-sol.
Gente, isso é ótimo, hein? Isso aqui eu vou brincar com os meus meninos em casa. Ô Álvaro, e cê, igual você fez o do Poemas Mineiros, com aquele sotaque mineiro, você fez também um do Poemas Nordestino, que também é super musical, né?
É, exatamente. Né? Uma das coisas dessas que nós estamos falando aí, né? Eu acho que a poesia cumpre esse papel justamente de te desformatar, né? Então, abrir a sua cabeça para você ver as diferenças, ver as nuances, ver as coisas que nunca foram vistas, esse tipo de coisa. Então, os poemas de brinquedo têm vários poemas com sotaque, ou seja, inclusive, se você não lê, você não vai perceber o sotaque deles, né? Então, a gente tem uma série que eu gosto muito, que são os poemas nordestinos.
Ah, vamos conferir esse trecho, então. Solta aí, Zé Lu.
Poemas de brinquedo. Poemas nordestinos. Ema de pó, destino norte, solde. Norde morde, te de morte, solde. Solde solte, sal de sorte. Solde. O pó de nada, o pó diz nada. Solde. Só de correr os olhos parece que é bom. Parece que é bom.
Seu filho do...
Isso tem uma coisa de mineiro também, né? Só de correr o zóio parece que é bom. Pode usar também de mineiro.
Dúvida, mas
né?
Você sabe que nós temos, isso que eu ia falar, nós temos um pé forte todo o norte de Minas, Nordeste, né?
Uh-huh.
Ele é bem baiano, né?
Baianeiro.
Muito bacana. Vamos dar os caminhos aqui. Se alguém quiser adquirir essa parte impressa, ela está à venda, Poemas de Brinquedo?
Sim, você encontra à venda, por exemplo, na Livraria da Folha, na internet tem, na Livraria Cultura, na Saraiva, enfim, em geral, no site da editora Perópolis, também está disponível à venda.
Para quem quiser conferir o vídeo, né, com as imagens,
você tem
o YouTube,
basta procurar Poemas de Brinquedo, tem no Facebook também, facebook.com/poemasdebrinquedo, você acha eles lá também, e você pode baixar o aplicativo na Google Play ou na loja da Apple, né? Basta você procurar Managana, que é o software livre que a gente usou para produzir os aplicativos.
Então, essa opção é muito legal, porque você vê também as imagens em movimento, né? Vê o poema, uhum. Como que é mesmo que você chamou? É poema...
A poesia expandida.
Poesia expandida. Vê o poema expandido ali, uhum. Né? Nas imagens.
Exatamente.
Muito bacana, mas agora eu vou aproveitar para quem está ouvindo a gente, quiser, eu vou sortear aqui agora um exemplar da parte impressa desse projeto. Vou sortear aqui agora, o telefone é o 3298-3442, pode ligar aqui no estúdio do Almanac Brasil e você leva... olha, gente, essa parte impressa que a gente está chamando de livro é muito bom de pegar também, viu? Desde que eu ganhei aqui o meu, eu não tiro ele da mão, você fica trocando os cartões, você pode mandar para alguém também, que é muito legal, como se fosse um postal. Eu adorei, achei muito bacana. Se você quiser participar da promoção, ligue então 3298-3442, que a gente vai sortear um exemplar aqui agora. Álvaro, muito obrigado pela sua participação aqui no Almanac Brasil. Ricardo... Mais uma vez, a nossa coluna aí, Poesia E, sempre trazendo coisas novas pra gente. Obrigado pela sua participação também.
Até semana que vem.
Até segunda-feira que vem.